Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Terceira dose é necessária para parte da população, segundo o representante do governo. Senadores iniciam debates sobre a reforma tributária. Redução de tributos sobre consumo de bens e serviços pode beneficiar os mais pobres. CPI ouve auditor que produziu estudo paralelo sobre mortos por Covid-19. Boa noite. A pandemia mudou de perfil e a terceira dose da vacina é estratégica, segundo especialistas ouvidos hoje pela Comissão da Covid. O governo agora analisa os imunizantes que poderão ser utilizados para o reforço vacinal e os grupos que serão considerados prioritários. A reportagem é de Marcela Cunha.
Segundo a secretária de Enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, Rosana Leite, o governo já estuda quais grupos seriam mais beneficiados pela terceira dose e quais imunizantes poderão ser utilizados para o reforço.
Em determinadas faixas etárias, determinados imunizantes realmente está diminuindo essa proteção. Já estamos tomando decisões a nível de gestão, o que fazer, o planejar, o quantificar esses grupos.
Para o senador Espridião Amin, do PP de Santa Catarina, o governo deve providenciar um plano de imunização complementar. Ele lembrou da morte do ator Tarcísio Meira, que tinha o esquema vacinal completo.
Nós não precisamos esperar mais nenhuma morte nessa faixa etária para convalidar o princípio de que é preciso complementar a vacina. Temos que solicitar um plano de imunização complementar.
A pesquisadora da Fiocruz, Margarete Dalcomo, destacou a mudança no perfil da pandemia, com aumento de internações de pacientes já imunizados com duas doses das vacinas. Ela defendeu prioridade para pessoas acima de 70 anos, imunodeprimidos e profissionais de saúde.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, afirmou que as elites brasileiras não aceitam até hoje a eleição do presidente Jair Bolsonaro e, por isso, o acusam de antidemocrático, quando, na sua opinião, é o Supremo Tribunal Federal que tem atentado contra a democracia. Marcos Rogério considera que, em um mundo ideal, Bolsonaro deveria evitar certas condutas pessoais que fogem ao politicamente correto, mas ele considera difícil exigir isso diante da atitude de instituições que, ainda de forma sutil e aparentemente técnica e sofisticada, lançam agressões e perpetuam ações absolutamente fora de suas atribuições.
O Supremo Tribunal Federal deixa de agir dentro dos contornos da Constituição Federal quando patrocina causas políticas, fala fora dos autos, palpita, imiscui e age na prática de atos típicos e privativos do Legislativo e do Executivo.
E o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, afirmou nesta tarde que o diálogo entre os poderes é fundamental. Para Rodrigo Pacheco, que é também presidente do Senado, fechar portas, derrubar pontes, exercer arbitrariamente suas próprias razões são um desserviço ao país. Ele afirmou que, mais do que nunca nesse momento de crise, é recomendável a busca de consensos e o respeito às diferenças. E frisou que patriotas são aqueles que unem o Brasil e não os que querem dividi-lo. Pacheco concluiu reafirmando que os avanços democráticos conquistados têm a vigorosa vigilância do Congresso, que não permitirá retrocessos. O Senado iniciou hoje uma rodada de debates sobre a reforma tributária. O foco é a proposta de emenda à Constituição número 110, que está sob análise dos senadores. Na semana passada, entidades que representam secretários de Fazenda dos estados, auditores fiscais e movimentos como o Destrava Brasil entregaram um manifesto ao Senado defendendo uma reforma ampla e justa no sistema tributário. O documento é focado principalmente na reforma dos tributos sobre o consumo de bens e serviços. Hoje, debatedores afirmaram que a reforma tributária pode beneficiar os consumidores mais pobres. Atualmente, mais da metade da arrecadação tributária está na base do consumo. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O debate foi solicitado pelo relator da proposta, senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão. Para ele, a complexidade do sistema tributário nacional tem sido um obstáculo ao desenvolvimento do país, pois 55% da arrecadação tributária estão na base do consumo, Conforme o senador, isso faz com que as pessoas com menor renda, proporcionalmente, paguem mais tributos.
Não há no planeta nenhum sistema mais perverso do que o sistema brasileiro. Tanto que aqui, muito mais da metade da arrecadação tributária está na base de consumo. Termina que paga proporcionalmente muito mais quem menos tem.
Um dos convidados foi o economista Luiz Carlos Rauli. A PEC 110 de 2019 reproduz um texto elaborado por Rauli quando ele foi deputado federal e relatou a proposta de reforma tributária na Câmara em 2018. Rauli afirmou que o modelo econômico do Brasil está declinando há 40 anos e que o grande problema é o sistema tributário, que tem mais peso sobre os mais pobres.
A prioridade para a matrícula de crianças e jovens com deficiência em creches e escolas, o apoio financeiro para a compra de botijão de gás e para a agricultura familiar, além da suspensão de inscrições no CADIN de pequenas e microempresas enquanto durar a pandemia, são alguns dos projetos que podem ser votados essa semana pelo Plenário do Senado. Saiba mais com o repórter Bruno Lourenço.
Na terça-feira, os senadores podem votar a prioridade na matrícula de crianças e jovens com deficiência em creches, pré-escolas e escolas públicas ou subsidiadas pelo Estado. Na quarta, o plenário pode aprovar projeto que pede a imediata apreensão de arma de fogo em casos de violência contra a mulher, mesmo que ela não tenha sido utilizada na agressão. Na quinta-feira, está na pauta a iniciativa do senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, que suspende as inscrições de débitos das microempresas e empresas de pequeno porte no cadastro de inadimplentes do governo federal durante a pandemia.
Só o pai, a mãe, chefe de família sabe quanto é difícil quando você não tem emprego, não tem como sustentar os seus filhos. Então, é fundamental que a gente possa fazer com que quem mais gera emprego, a pequena, a microempresa, tenha condições de tocar, de continuar aberta, sobrevivendo e gerando emprego.
Os senadores ainda podem votar subsídios para a agricultura familiar e para a compra de botijões de gás e a proposta de emenda à Constituição que desobriga a aplicação orçamentária mínima prevista em educação em 2020, em razão da pandemia.
E a CPI da pandemia pode ouvir amanhã o auditor do Tribunal de Contas da União, que produziu um relatório paralelo sobre mortes de brasileiros por Covid-19. E a acariação entre o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, e o deputado Luiz Miranda também está prevista para esta semana. A reportagem é de Érica Christian.
Nesta terça-feira, a CPI vai ouvir o auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Marques, autor de um documento usado pelo presidente Bolsonaro para questionar o número de mortes pela Covid-19. Na quarta-feira, poderá ocorrer uma acareação entre o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, e o deputado federal Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, sobre a compra da vacina indiana Covaxin. A decisão foi criticada pelo senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará.
Você tirar um ministro do Trabalho, que nem sequer foi ouvido, para vir à CPI para fazer a acareação, já não basta o ministro da Saúde, que teve que vir duas vezes, sair do fronte de ajudar na imunização do brasileiro para vir para uma CPI politiqueira.
Na quinta-feira, presta depoimento o sócio da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, que, segundo o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, vai responder também sobre o contrato da Covaxin e de outros medicamentos e insumos com o Ministério da Saúde.
Porque ele tem envolvimento também com um processo do passado, a venda de medicamentos de alto custo, que foi paga antecipadamente pelo Ministério da Saúde em 2017, que não foram entregues, num total de mais de 20 milhões de reais.
Essa é a quarta tentativa da CPI para ouvir Francisco Maximiano, que conta com o habeas corpus do Supremo Tribunal Federal.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.